O nome da mulher é Nicola Sturgeon.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, miguxos, tudo bom? Pois é, essa não foi uma boa semana para a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon. Vamos lá, não sei se você sabe, mas no Reino Unido, além de conservadores, os tais dos Tories, e os trabalhistas, os Labours, e mais recentemente os liberais democratas, os Lib Dems, existem outros partidos, principalmente de caráter regional, que têm assento no parlamento inglês, mas, como deveria ser, acabam tendo muito mais peso na política regional do que na política nacional. Pois no caso da Escócia, quem tem a bola na mão agora, inclusive com uma primeira-ministra no cargo, é o tal do SNP, o Partido Nacionalista Escocês, e o nome da senhorita que toca as coisas lá como primeira-ministra é a Nicola Sturgeon. A Escócia, no mínimo desde os anos 90, sempre voltou mais à esquerda, com clara preferência pelos trabalhistas, tá? Até que no referendo lá de, quando foi, 2014, perguntaram lá para a população se eles gostariam de permanecer no Reino Unido ou cair fora, o SNP teve um impulso extra por causa da sua posição a favor da separação e colocou o SNP em destaque aí no topo da lista dos partidos da região. Ah, bem, na verdade, mesmo depois do referendo, os escoceses aí passaram a torcer o nariz mais ainda para os trabalhistas, a esquerda britânica, né? Dando aí uma margem para o crescimento do SNP, que também tem um discurso mais a gauche. Só que mais recentemente parece que o encantamento com as políticas do SNP tem acabado e, interessante, isso não representou uma vantagem para os trabalhistas. Troca-se normalmente o voto de esquerda por outro partido de esquerda, certo? Mas não é o que está acontecendo. O que se tem visto é um crescimento bem saudável, por sinal, dos conservadores, agora também na Escócia. A Nicola Sturgeon e o SNP, em geral, foram críticos terríveis à história do Brexit e fizeram o possível e impossível, não só durante o referendo, no período pré-referendo do Brexit, né, como também depois dele para tentar melar as coisas. A Sturgeon agiu pelas costas da Grã-Bretanha o tempo todo, conversando com a União Europeia, e chegou a ameaçar de novo sair da Grã-Bretanha se o Brexit fosse em frente. Só que não adiantou, o Brexit foi em frente. Para piorar a situação dela, a gestão durante a pandemia do coronavírus chinês tem sido bem criticada, tá? O SNP não tem se saído bem nessa gestão. E aqui eu faço um parênteses. Todo o governo sofre uma enorme pressão da população durante períodos como esse, tá? Mas, sabe como é que é? A imprensa só se lembra de criticar os governos que não são de esquerda, como aqui no Brasil, o Trump, Boris Johnson, né? Interessante como isso acontece. Ninguém fala da má gestão na Escócia, por exemplo. Mas, enfim, já agora no começo do ano, início do plano de vacinação para idosos, também aparentemente foi outra bagunça e a primeira-ministra acabou tomando mais pedrada. Para piorar, a primeira-ministra mentiu em um processo que acusava o ex-primeiro-ministro, o antecessor dela, em um caso de assédio sexual, dizendo que ela não se lembrava de informações que ela tinha recebido. Sim, a Nicola Sturgeon estava contra o seu antecessor, e por essa razão existe uma enorme pressão para que ela hoje renuncie ao cargo por ter quebrado o código de ética parlamentar, mentindo, e portanto não seria mais merecedora da confiança nem do próprio partido. Deu pra ver a moça aí, né? É moça mais ou menos, tá com 50 anos, pra ver como ela dá pra virada. Claro que quando um político, ainda mais um político com pouco caráter, se vê apertado politicamente, o que ele faz? Ele faz patriotada. E no caso da Nicola Sturgeon, a arma que ela julgou ter disponível era, de novo, o separatismo, né? Como sempre. É muito engraçado porque o Brexit já acabou de começar, são apenas 36 dias desde que o Reino Unido saiu. Mas o discurso já está todo alinhadinho. O Brexit fracassou. Opa, como é que é? É isso mesmo. Para Nicola Sturgeon e a turma dela, com 36 dias de Brexit é o suficiente para saber que o Reino Unido não tem condições de viver separado da Europa e que, portanto, para tudo voltar a ser de bom, como era antes, né? O ideal é que os escoceses saiam do Reino Unido e voltem para os braços europeus. Só que isso só pode ser feito de duas formas, gente. Ou na marra, com um referendo sem o apoio de Westminster, né? Como foi feito lá pelos catalães, que, por sinal, fizeram na marra e quebraram a cara. Ou no caso do primeiro-ministro, no caso o Boris Johnson, conceder esse direito de referendo para eles. Antes, o grupo tentou acionar as cortes para tentar uma manobra jurídica, vamos dizer assim, tentando provar que, politicamente, por meio do próprio parlamento deles, o referendo podia ser solicitado sem o ok do parlamento britânico, lá de Westminster. Pois é, não passou. Não passou, entre outras razões, por um simples motivo. Não há um real planejamento para essa separação. Agora, dessa vez. O que é que a Escócia vai fazer sozinha? O que ela vai fazer em relação a fronteiras? O que ela vai fazer em relação à economia? Não tem nada de significativo planejado e muito menos detalhado. A corte julgou o processo, adorei a definição, aspas aqui, hipotético, acadêmico e prematuro. Bom, o hipotético já deu para entender, fizeram tudo na orelhada. E por que prematuro? Bom, aquela coisa, a história não se apaga só porque as pessoas querem, né? No referendo anterior, o SNP e a própria Nicola Sturgeon pressionavam constantemente os eleitores escoceses, dizendo que aquele referendo era importantíssimo, pois um referendo desse tipo só acontece, no máximo, uma vez a cada geração. Entendeu, né? Pois é, se ferrou. É verdade, você não pode ficar pingando todo ano para ver se vai separar ou não, de acordo com pesquisa de opinião, e nem se você está com problema político ou não. Não existe país que consiga estabilidade desse jeito. Portanto, um processo de separação não pode ser feito assim, a torto direito, a qualquer momento, ou conforme a necessidade da Nicola Sturgeon permanecer no cargo de primeira-ministra, certo? E mais, continuando desse jeito, ela não vai continuar no cargo mesmo. A gente separou essa história especificamente porque, apesar de ser mais radical, falar em secessão dentro de um país não deixa de ser um padrão não só político, mas recorrente dos políticos de esquerda, que é a memória curta, né? Memória muito curta. Por sorte, não só as cortes britânicas, como o próprio ministro Johnson lembraram aos parlamentares do SNP que eles mesmos, no passado, haviam reforçado a importância do espaçamento de consultas desse tipo. Na época, com o objetivo claro de arrecadar voto. Então, a Escócia não vai sair do Reino Unido tão cedo e nem o Brexit tem sido um fracasso, como alguns gostam de forçar a mão por aí. Se existe um problema relacionado ao Brexit hoje no Reino Unido, é a Irlanda do Norte, tá? Ela está sendo mais realmente impactada pelas mudanças e talvez aí o timing de decisões do governo britânico realmente não esteja sendo lá dos melhores. Mas é assim mesmo, não tem jeito. É um problema por vez. E a Escócia, gente, pode apostar, tá lá no final da fila. Apesar de não ter muito padrão da gente fazer isso aqui na rapidinha, eu vou pedir para vocês ficarem de olho que na próxima terça-feira tem uma bolinha da semana e a gente vai frisar aí um artigo que saiu na revista Time essa semana, que é basicamente uma confissão de culpa das fraudes que aconteceram nos Estados Unidos na eleição agora. É impressionante como eles criaram um artigo, montaram toda a estrutura do que aconteceu e colocam como se tivesse sido algo positivo para os Estados Unidos. É muito impressionante. A gente vai falar bastante desse assunto, então, na terça-feira, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Um bom começo de semana. Uma semana repleta de felicidades e com muita saúde. E a certeza que a gente está sempre aí do lado, porque a gente quer, no fundo, é que todos vocês fiquem muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.